transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, são 12 horas, queríamos dizer, mudámos de hora no fim de semana, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 6 de novembro, lá fora hoje chuva e 20 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Rob McLean. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Americanos votam em eleições legislativas que poderão mudar o equilíbrio do poder em Washington. Centenas de balas comuns encontradas no Iraque com corpos de vítimas do Estado Islâmico. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, Kwanza Sul abalado por contrato dado à filha do governador.
O pai não calcionou nada. Portanto, devia ter perguntado ao diretor da educação.
Não poderíamos fazer um contrato sem o conhecimento de sua excelência, senhor governador.
Início da operação resgate causa medo entre estrangeiros. Rádio ligada à UNITA despede sindicalistas.
Nem sequer dá o trabalho de olhar para o caderno reivindicativo com alguma frieza e alguma contraproposta, a proposta que nós apresentamos.
Novo Código Penal e refinaria do Lobito vão também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os eleitores americanos estão hoje a votar em eleições legislativas que poderão alterar o equilíbrio do poder em Washington. Em jogo estão 35 dos 100 lugares do Senado e todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes. Ambas as câmaras são atualmente controladas pelo Partido Republicano. As sondagens indicam que os democratas poderão ganhar controle da Câmara dos Representantes, mas espera-se que os republicanos continuem a controlar o Senado, o que a confirmar significará que a legislatura estará dividida. Espera-se uma afluência às urnas acima do normal. Nas eleições de hoje estão também em jogo 36 dos 50 governadores estaduais, legislaturas estaduais, câmaras municipais de algumas das principais cidades americanas e vão ainda realizar-se referendos sobre as mais diversas questões em diversos estados. As Nações Unidas disseram hoje que foram encontradas no Iraque mais de 200 balas comuns que, na esmagadora maioria, contêm vítimas do Estado Islâmico. Segundo um relatório do Departamento de Direitos Humanos e da Missão de Ajuda da ONU, as balas comuns contêm os corpos de entre 6 mil e 12 mil vítimas. As vítimas são civis e membros das forças de segurança iraquianas. O relatório diz ainda que, segundo as estimativas da ONU, mais de 30 mil civis foram mortos pelo Estado Islâmico, mas que esse número é provavelmente o mínimo possível. A ONU diz que provavelmente serão encontradas mais balas comuns. Os Talibã confirmaram oficialmente que vão participar num encontro multilateral patrocinado pela Rússia para debater a situação no Afeganistão. No entanto, um porta-voz do grupo clarificou que os seus delegados não se vão envolver em quaisquer conversações de paz e reconciliação no encontro de Moscovo. A Rússia convidou 12 nações, o grupo islâmico, para o encontro, tendo os Estados Unidos e o governo afegão recusado o convite. O Paquistão, o Irão, a China, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Turkmenistão encontram-se entre os participantes. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, não se vão reunir à margem das cerimónias do fim da Primeira Guerra Mundial, que ocorrem no final desta semana em Paris, confirmou o Kremlin. Donald Trump já havia indicado ontem que provavelmente não se iria encontrar com seu homólogo russo em Paris e que o encontro entre ambos teria lugar na cimeira do G20, na Argentina, no final do mês. E um cidadão acusado de enviar pacotes com explosivos através do correio a políticos e personalidades próximas do Partido Democrático será apresentado hoje a um tribunal federal em Nova Iorque. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar no Kwanza Sul, onde nas últimas semanas o governador tem sido alvo de críticas por alegadamente estar envolvido num contrato, uma companhia da sua filha, que teria resultado no desvio de cerca de 150 mil dólares. Pois o governador demarcou-se, disse que não sabia do contrato, acrescentou que os fundos foram repostos e disse que tudo era de responsabilidade do diretor de educação. Ora, este diz claramente que discutiu a questão com o governador, Fernando Caetano.
Perguntado sobre o seu envolvimento no caso e como se sente com notícias veiculadas nas redes sociais com acusações graves sobre si, Eusébio Teixeira começou por dizer que não passam de calúnias.
Não posso dar resposta a pessoas anónimas, não é? Quem quer criticar, critica. Nós estamos preparados para isso. Os cobardes é que criticam e não se identificam, e acusam.
E quanto à sua filha?
Com relação ao que disse sobre a minha filha, que ela fez um contrato. Portanto, quem fez foi a minha filha. O contrato não foi feito com o governador, nem com o governo. Foi com a direção da educação, que nem a própria direção da educação tinha essa competência. Portanto, está fora do meu âmbito. E a minha filha é maior, é cidadã, pode fazer, mas não tem nada a ver com o governador. O pai não calcionou nada. Portanto, devia ter perguntado ao diretor da educação se ele tinha esta competência. Devia perguntar a ele. Mas o certo é que ela está a pôr, e eu, na qualidade de pai dela, lhe obrigo a pôr. E ela já entregou uma boa parte dos meios. Está cumprido. Também é preciso dizer que aquele valor global que lá está, portanto, não foi o valor disponibilizado. Fala-se daquele valor, mas não foi o valor todo disponibilizado. Aquele é o valor do contrato. O diretor pensava que, sobre o fato de serem unidades orçamentais, que podia fazer aquele tipo de contrato. Quando os valores que recebi eram para apoiar as atividades escolares e não para fazer aquele tipo de contrato. Isso aqui é verdade.
E em resposta ao ex-diretor provincial da Educação e agora docente Francisco de Figueiredo Júnior.
Toda pessoa de bom senso percebe facilmente que não poderíamos fazer um contrato com esta empresa sem o conhecimento de Sua Excelência, Sr. Governador. Aliás, quem assinava, quem punha o visto nas programações financeiras era mesmo Sua Excelência, Sr. Governador. Todos os meses, para nós podermos distribuir os valores constantes da cota financeira, fazíamos um programa e Sua Excelência, Sr. Governador, que visava. Por isso, logo a partida, se compreende que o contrato foi sim do conhecimento de Sua Excelência, Sr. Governador. Quanto à questão de nós termos ou não a autoridade para o fazer, eu devo dizer que a lei está aí, é pública, e acho que enquanto o O, e nós com um orçamento, fizemos-lo com base na lei geral do orçamento e também com base na lei da contratação pública. Com relação a se o contrato cumpriu ou não os pressupostos legais, eu penso que sim, cumpriu. Não fizemos mais pagamentos porque nós, depois de termos feito dois, vimos que o outro lado não estava cumprido, então começamos a elaborar cartas de cobrança. As provas estão aí, onde nós fazíamos as cobranças para que a empresária se dignasse a entregar os produtos pagos. E mantivemos sempre o diálogo, no sentido de que ela pudesse, de facto, fornecer esses produtos. E devo também aqui dizer que algumas vezes conversamos pessoalmente com Sua Excelência, Sr. Governador, no sentido de persuadir a empresa para, de facto, fazer entrega desses materiais. Agora, é importante dizer também que o dinheiro que constou do programa foi totalmente pago. Aliás, a empresa gizou as correspondentes notas, os recibos de pagamento, onde comprovam que realmente o valor foi pago. E também hoje há meios para poder ir ao sistema e verificar realmente que o dinheiro foi totalmente pago. Agora, o dinheiro do setor era para apoiar a atividade escolar. Logicamente que esta era uma atividade escolar.
Do Sumbe, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Importa aqui dizer que esse contrato envolvia o fornecimento de carteiras para as escolas do Kwanza Sul. As autoridades angolanas deram início hoje à Operação Resgate, mas sem grandes aparatos ou demonstração de força, numa iniciativa que, segundo o Comandante-Geral da Polícia, visa repor a ordem em Luanda. Entre os alvos estão os taxistas sem licença, que hoje não se viram nos principais bairros da capital, e estrangeiros em situação ilegal. As conhecidas cantinas dos malianos estão fechadas, eles falam em medo, e o governo do Mali indica que 74 estão detidos. Álvaro Lugero de Andrade.
Enquanto as pessoas iam a pé para o trabalho por falta de candongueiros, no Kazenga, Rangel, Kilamankiashi, entre outros bairros de Luanda, as procuradas cantinas de imigrantes malianos para o Matabicho estavam fechadas. Um dos malianos, que guardamos o nome por motivo de segurança, disse à Voz da América estar com medo. Aliás, todos estão com medo.
Ah, hoje, a nossa estrangeira que estamos aqui, estamos a sentir medo. Muito, muito mesmo. A toda essa cantina mesmo está fechada. Não tem como. Estamos a sentir medo dessa escuta que está a passar aqui. Ainda não saí mesmo, passou na minha cantina.
Malianos e outros cidadãos da África Ocidental em situação ilegal em Angola temem pelo seu futuro. O ministro maliano responsável pela diáspora, Yaya Sangaré, disse à Voz da América haver cerca de 30 mil malianos no país e que pelo menos 74 estão detidos em Luanda. Desde que a operação começou até agora, segundo a embaixada e o comitê de malianos em Angola, há 74 detidos em Luanda. Quem também confirma a presença de malianos no Centro de Atenção de Estrangeiros de Viena é o diretor nacional do Serviço Jesuíta para os Refugiados, Padre Celestino Epalanga, à Voz da América.
A informação é que, efetivamente, há malianos detidos no Centro de Detenção de Estrangeiros e Imigrantes no município de Viena. Estão lá detidos e ontem os nossos advogados consistentemente vieram o pessoal do consulado do Mali, neste centro, na tentativa, penso eu, de resgatar os seus compatriotas. Muitos desses entraram para Angola com um visto ordinário, tanto um visto de turista, e que provavelmente depois teriam extrapolado o tempo e caíram numa situação de ilegalidade.
Não tem ideia do número, né?
Não tenho ideia de número. O número não sei exatamente, não posso avançar números concretos, mas há um bom neste centro de detenção.
Enquanto não há números sobre a Operação Resgate, que formalmente arrancou hoje, recordo que na semana passada o Serviço de Migração e Fronteira expulsou 583 cidadãos estrangeiros por decisão judicial e administrativa e deteve cidadãos por permanência e auxílio à imigração ilegal.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Angola poderá ter em breve um novo Código Penal. A convicção é dos deputados, tanto do MPLA como da oposição. Há ainda uma ou outra discordância, mas o Manuel José diz-nos que o que é notório é o facto de haver discussão e consenso entre as partes. Manuel.
A deputada do MPLA, Júlia Ornelas, garante que mais dias, menos dias, o Código Penal angolano pode estar concluído.
457 artigos, ficamos no 251, faltar-nos são 200 artigos. Eu creio que quando retomarmos em mais dois ou três dias, creio que vamos terminar.
O ponto fraturante é a questão do incesto se deve ou não ser criminalizado no novo Código Penal. A proposta do Executivo não contempla.
Então não podemos deixar que essa situação continue como está. Preciso aprofundar, refletir bastante para que nós possamos punir constantemente essas práticas que têm se espalhado por todo o nosso país e no seio das nossas famílias.
A UNITA também defende a criminalização dos atos incestuosos. David Mendes diz isto mesmo.
Não podemos continuar a assistir o que estamos a ver. Pais a fazerem filhos com as próprias filhas, irmãos a fazerem filhos com os próprios irmãos. Essa conduta tem que ser criminalizada para ver se vamos ter uma lei.
Ainda assim, o consenso está mais próximo. Para se concluir o novo Código Penal angolano, diz Jorge Vitorino, deputado pela UNITA.
Estamos mais próximos de obtermos um novo documento e mais consensual e com uma visão científica perfeita, e porque também hoje estamos a expurgar todas as disposições que atentam contra os nossos valores e cultura. Isto estamos a expurgar e temos encontrado o consenso necessário. Essa discussão é das mais salutares que viemos a assistir.
A representante do Executivo na reunião de especialidade na Assembleia Nacional, Ana Celeste Jeremias, acredita que houve vários avanços na discussão.
E mesmo a proposta que saiu do Executivo, nós conseguimos fazer bastante avanço. Conseguimos sentir isso mesmo na posição dos deputados aqui a nível da especialidade. Só não podemos garantir que vai ser aprovado ou não, mas sentimos uma maior preocupação e entendimento daquilo que foi a proposta e aquilo que está no texto.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Três membros da Comissão Sindical da Rádio Despertar, uma emissora ligada ao maior partido da oposição angolana, a UNITA, estão suspensos desde 13 de outubro e sem data para a escutação. Um porta-voz dos sindicalistas disse que os despedimentos se devem à apresentação de um caderno de reivindicações que exigia melhores condições de trabalho, aumento salarial, segurança social e transporte para os mais de 40 funcionários. Os suspensos são Serrote Simão, primeiro secretário do Núcleo Sindical, Francisco Paulo, primeiro vogal para a comunicação institucional do Núcleo Sindical, e Pedro Mota, porta-voz do Núcleo Sindical. Coque Mucuta.
Pedro Mota acusa a entidade patronal de politizar todas as iniciativas levadas a cabo pelo sindicato.
É nesses termos que nós tentamos negociar também condições de trabalho, só que a entidade patronal não quer negociar, não quer nem sequer dar o trabalho de olhar para o caderno reivindicativo com alguma frieza e fazer alguma contraproposta à proposta que nós apresentamos. Sim, eu apelo às pessoas e a quem de direito a tratar os assuntos com verdade. Somos seres humanos, somos homens acima de tudo. A nossa relação é laboral e que se evite também a politização dos profissionais, a tentativa de politização dos profissionais da rádio. De nos levar todos a querer que nos revejamos nas bandeiras, nas forças partidárias, porque é, no fundo, isso é o que gira a volta, é o que gere. Calhar o termo não é bem este, mas isso é dali que mais esta atitude. É sempre que alguém levanta a apresentar uma verdade, já é conotado como se fosse antipatriota, como se fosse do contra. É necessário que se olhe para as coisas com alguma verdade, se democratize ao máximo o próprio órgão. Que conversemos. Não haja medo de nada.
A Voz da América contactou o diretor da emissora, Emanuel Malaquias, que remeteu o assunto para o presidente do Conselho da Administração da Rádio Despertar, Montero Cauêwe, e este, por seu lado, sem gravar entrevista, diz não ser verdade os pronunciamentos de Pedro Mota. Coque Mucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir do Estúdio 8 da Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos falar de vários assuntos. Vamos ter reportagens dos outros países africanos de língua oficial portuguesa. Chamo já a atenção também para a terceira meia hora, porque vamos falar das eleições americanas que hoje se realizam aqui. Vamos ter uma análise sobre o que se passa, o que está em jogo e o que é que vai suceder. Se soubermos, estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá e Sitchanoku, também em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e temos também um número no WhatsApp para o ouvinte contactar connosco. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917 917-76-0367. Repito este também, 917-76-0367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os governos de Angola e da Zâmbia assinaram ontem em Lusaka um memorando de entendimento no domínio do petróleo e gás, um documento que pode abrir caminho para a construção de um oleoduto entre os dois países, avaliado em 5 mil milhões de dólares. A Associação Industrial Angolana adverte, no entanto, que o oleoduto delineado exige, para o caso da refinaria do Lobito, soluções técnicas que contraponham presumíveis problemas nos agregados populacionais pelos quais passará. É com este argumento que a Associação Industrial reforça a tese de que a melhor solução para a construção da refinaria seria o sul da Baía Farta. João Marcos.
Com o poder político intransigente, até pelos mais de 800 milhões de dólares investidos nas infraestruturas de apoio, resta o presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, alertar para eventuais acidentes.
A refinaria para chegar ao Rio Catumela, temos sérias dificuldades com acidentes de torrente. Teremos sérias dificuldades com massificação da população. Vão sair da refinaria produtos apurados, que é o gasóleo e a gasolina. Nós sempre contamos como melhor lugar para a refinaria, a sul da Baía Farta, lançando um caminho de ferro, o pipeline, que iriam entroncar na atual linha do caminho de ferro, fugindo dos agregados populacionais. Esperemos que haja as melhores soluções técnicas.
As obras para a refinaria, nunca acima de 6 mil milhões de dólares, com capital público e privado, deveriam ter arrancado há já 6 meses. José Severino, economista, diz que as autoridades devem mostrar ao mundo que se trata de um projeto viável.
Provavelmente o capital privado não está assim tão aberto a enfrentar o projeto. Sabemos que há um ou dois países mais interessados, mas não vimos neles interesse em participar de capital. É uma questão de marketing política, que com certeza o Sr. Ministro dos Recursos e o Sr. Presidente da República terão na sua agenda convencer investidores privados que a refinaria do Lobito é um bom projeto, não só para o país, mas para a região.
As datas são uma incógnita, mas o governador de Benguela, Rui Falcão, olha já para o lado social.
São 7 mil empregos diretos e cerca de 13 mil empregos indiretos. Só temos é que rezar para sermos capazes de sensibilizar outras indústrias para virem para a província. Temos aqui grandes propostas, mas a condicionante é a energia. Por isso, estrategicamente, vamos apostar na energia.
As infraestruturas de apoio à refinaria são o terminal marítimo, vias de acesso e o espaço terraplanado. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Não mais nada esportivo, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes da Bola. E hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. Entramos na reta final, na quarta jornada, que já pode decidir algumas passagens à fase seguinte. No grupo A, os dois últimos com 1 ponto estão frente a frente, Mónaco e Bruges. Atlético Madrid em segundo com 6 pontos recebe o Borussia Dortmund em primeiro com 9. Este vai ser um bom jogo. Atlético, esta época um pouco incerto. Borussia pode qualificar-se já hoje. No grupo B, o mesmo pode fazer o Barcelona, que tem tarefa difícil. Está em Itália para defrontar o Inter num jogo do grupo B, em que Barça comanda com 9 pontos e Inter tem 6. Lionel Messi viajou, mas não creio que jogue. A ver, vamos. No outro jogo deste grupo, os dois últimos com 1 ponto cada defrontam-se em Londres. Tottenham recebe o PSV da Holanda. No grupo C, tudo muito renhido, tudo por decidir. Estrela Vermelha de Belgrado com 1 ponto recebe o Liverpool em primeiro com 6 e, sem dúvida, a seguir o que se passa no outro grande jogo de hoje entre o Napoli com 5 pontos e o PSG do Neymar. Jogo muito importante para o PSG, que tem 4 pontos. Se perde, fica tudo muito complicado. No grupo D, o campeão de Portugal, atual líder do campeonato português, líder do grupo com 7 pontos, é o Porto. Recebe o último, o Lokomotiv, que tem 0. Nada, nenhum para mostrar. Locomotivo, portanto, a querer fazer pontos para pelo menos ter a oportunidade de se qualificar para a Liga Europa. Na terceira jornada, recorde-se, o Porto foi a Moscovo bater o Locomotiva, mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que hoje pode ser mais complicado.
Da parte do Locomotiva é normal que queira e que pense que pode amanhã fazer um resultado positivo, assim como nós o pensamos também. Penso que o jogo da manhã também poderá ser mais difícil e estamos a falar de uma dinâmica um bocadinho diferente para melhor, na minha opinião. Eu penso que amanhã vamos encontrar esse tipo de dificuldades ou mais dificuldades se encontrarmos um jogo que tivemos na Rússia, mas isso também não nos vai impedir de entrarmos de forma a fazermos tudo para conseguirmos os 3 pontos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, com 7 pontos e que vai estar a seguir o outro jogo deste grupo entre o Schalke da Alemanha com 5, que recebe o Galatasaray com 4. Tudo muito renhido. Amanhã, há mais. Os eleitores americanos estão hoje a votar em eleições legislativas, como ouviram no noticiário. O professor Frank Sousa, da Universidade de Massachusetts Lowell, falou com a Voz da América.
Então, é uma eleição que tem como pano de fundo a figura de Donald Trump e a política dele, que tem a ver com imigração, tem a ver com a redução nos impostos americanos, tem a ver com uma nova visão internacional baseada num nacionalismo talvez um pouco limitado em termos deste país, não é? Quer dizer, uma visão diferente das coisas. Quer dizer, podemos dizer que a visão que predominava na política americana até Donald Trump sofreu um abalo considerável. E do lado democrata há uma visão ampla, uma visão de imigração quase sem fronteiras, em termos dos seus elementos mais extremos à esquerda. Então, o que nós temos aqui, podemos dizer, no dia de hoje, é uma espécie de enorme jogo de futebol entre o Porto e o Benfica. Quer dizer, em que os adeptos mais acérrimos, não é? Vêm o outro lado, quer dizer, aqueles da outra equipa, como sendo inferiores, como sendo um obstáculo à verdadeira América. Quer dizer, então, há uma espécie de discurso apocalíptico que tem criado uma grande tensão no país.
Era o professor Frank de Sousa, da Universidade de Massachusetts Lowell. Ele estava a falar, portanto, connosco sobre as eleições legislativas de hoje. E na nossa terceira meia hora, pois vamos falar em mais profundidade sobre esta questão das eleições americanas legislativas de hoje. Isso na terceira meia hora, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora e, portanto, eleições são assunto da família americana e vamos ficar a falar de um assunto familiar, Family Affair, com Mary J. Blige.
Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor.
Ouvintes, nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 6 de novembro, dia de eleições legislativas aqui nos Estados Unidos. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas eleições, ou melhor, nos títulos de hoje, como temos vindo a anunciar, os eleitores americanos estão hoje a votar em eleições legislativas que poderão alterar o equilíbrio do poder aqui em Washington. As Nações Unidas dizem que foram encontradas no Iraque mais 200 balas comuns que, na esmagadora maioria, contêm vítimas do grupo Estado Islâmico. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Quelimane, Nova Rádio Paz, e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sinxauoco e Leste FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba, Pidjigiti e Capital FM, ambas na capital Bissau. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos presentes no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. A nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Rob McLean. Três horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido agora o João Santarita para as notícias.
Os eleitores americanos estão hoje a votar em eleições legislativas que poderão alterar o equilíbrio do poder em Washington. Em jogo estão 35 dos 100 lugares do Senado e todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes. Ambas as câmaras são atualmente controladas pelo Partido Republicano. Sondagens indicam que os democratas poderão ganhar controle da Câmara dos Representantes. Espera-se, contudo, que os republicanos continuem a controlar o Senado, o que, a confirmar-se, significará que a legislatura estará dividida. Espera-se uma afluência às urnas acima do normal.
As Nações Unidas disseram hoje que foram encontradas no Iraque mais de 200 balas comuns que, na esmagadora maioria, contêm vítimas do grupo Estado Islâmico. Segundo o relatório do Departamento de Direitos Humanos e da Missão de Ajuda da ONU, as balas comuns contêm os corpos de entre 6 mil e 12 mil vítimas. Estas vítimas são civis e membros das forças de segurança iraquianas.
Os talibãs confirmaram oficialmente que vão participar num encontro multilateral patrocinado pela Rússia para debater a situação no Afeganistão. Um porta-voz do grupo clarificou, no entanto, que os seus delegados não se vão envolver em quaisquer conversações de paz e reconciliação no encontro de Moscovo. A Rússia convidou 12 nações e o grupo islâmico para o encontro, tendo os Estados Unidos e o governo afegão recusado o convite.
E por último, neste bloco de notícias, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, não se vão reunir à margem das cerimónias do fim da Primeira Guerra Mundial, que ocorrem no final desta semana em Paris, na França, confirmou hoje o Kremlin. Donald Trump já havia indicado ontem, segunda-feira, que provavelmente não se iria encontrar com seu homólogo russo em Paris e que o encontro entre ambos teria lugar na cimeira do G20 na Argentina no final deste mês. Putin e Trump estarão presentes no dia 11 de novembro em Paris para as cerimónias do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, convidados pelo presidente francês Emmanuel Macron, e especulou-se sobre um breve encontro bilateral na capital francesa. O governo de Moçambique anunciou hoje ter chegado a acordo com os detentores da dívida pública moçambicana, facto que vai permitir tomar os pagamentos em 2019, ao mesmo tempo que destinará 5% das receitas fiscais do gás natural a partir de 2033 aos credores. Mas economistas advertem que o cenário no país será complicado para a população. Ramos Miguel.
O acordo foi anunciado pelo Ministério da Economia e Finanças em comunicado emitido esta terça-feira, referindo que os pagamentos serão retomados em 2019, entregando 5% das receitas fiscais do gás natural a partir de 2033. O economista e docente universitário Constantino Marrengola diz que 2019, apesar de ser um ano eleitoral, vai ser difícil para os moçambicanos. Referiu que depois do desplotar da questão da dívida pública, houve uma inflação que, em termos práticos, corroeu o valor real da despesa pública. Realçou que, do ponto de vista da alocação, o governo manteve a tendência de elencar a despesa pública nas áreas prioritárias, com um poder de compra bastante mais baixo, pelo que esta decisão vem adicionar a pressão sobre todos os recursos públicos, porque não é de acreditar que haja uma explosão da receita entre 2018 e 2019, e explica.
A base de fundos em termos reais diminuiu e se toma a decisão de entrar num acordo, se não for contrabalançado com entradas provavelmente dos doadores, significa que de qualquer das maneiras é uma pressão sobre o público. Talvez isso ajude do ponto de vista de melhorar a questão das expectativas sobre o país, a questão da taxa de juros, pelo menos a pressão sobre a taxa de juros ficar mais ou menos já controlada.
E digamos que, do ponto de vista das contas públicas, a situação complica-se em 2019.
Complica-se. Há uma espécie, provavelmente, de possível redução da taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, há de haver uma pressão para dividir um pouco que existe com o serviço de dívida ligado aos projetos de Dematum e Toindo e por aí além. Então, é provável que seja um ano difícil, 2019, embora seja também um ano eleitoral.
E como é que fica a questão da responsabilização?
Por aquilo que está a fazer, desde que o assunto surgiu, a tendência foi sempre de empurrar as coisas para mais além. O acordo que foi alcançado é mesmo um acordo em que, em termos práticos, transfere o ônus daquelas dívidas todas para o futuro. Não me parece que haja condições domésticas, pelo menos até 2019, para atuar no campo da responsabilização. Nem me parece que haja interesse também para que isso ocorra. Infelizmente, parece que é um processo que vai terminar com mais dívida. Uma parte das receitas futuras de gás amarradas, como agora já está claro que foram amarradas, e a fatura definitivamente transferida para as próximas gerações.
E as pessoas suspeitas particularmente?
Neste momento, me parece bastante difícil pensar num processo draconiano em que as pessoas suspeitas possam ser submetidas a processos judiciais que estão fechados, não sei o que. Em princípio, 2018 e 2019 não é ano para explodir esse tipo de coisa. Provavelmente poderiam ter sido explodidos 10 anos, mas não é na boca das eleições que começa a se conversar sobre esse tipo de assunto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo, a falar-nos sobre a questão da dívida moçambicana. Ainda nesta emissão, iremos falar de bolsas de fome em Manica, província central de Moçambique, que era tida como celeiro, mas que enfrenta a fome. Teremos também no Brasil, para falar que o presidente eleito Jair Bolsonaro participou hoje numa sessão solene do Congresso para marcar 30 anos de Constituição. E chegou mesmo a fazer contactos com a sua equipa de transição e autoridades nacionais. Continuando, 12 horas e 38 minutos, vamos em Angola. Três membros da Comissão Sindical da Rádio Despertar, emissora ligada ao maior partido de oposição daquele país, que é a UNITA, estão suspensos desde 13 de outubro e sem data para a auscultação. Um porta-voz dos sindicalistas disse que os despedimentos se devem à apresentação de um caderno de reivindicações que exigia melhores condições de trabalho, incluindo aumento salarial, segurança social e transporte para mais de 40 funcionários. Os suspensos são Serrote Simão, primeiro secretário do Núcleo Sindical, Francisco Paulo, primeiro vogal para a comunicação institucional do Núcleo Sindical, e Pedro Mota, porta-voz do Núcleo Sindical. Os detalhes sobre esta questão com o Coque Mukuta em Luanda.
Pedro Mota acusa a entidade patronal de politizar todas as iniciativas levadas a cabo pelo sindicato.
É nesses termos que nós tentamos negociar
tentamos negociar também condições de trabalho, só que a entidade patronal não quer negociar, não quer nem sequer dar o trabalho de olhar para o caderno reivindicativo com alguma frieza e apreciar alguma contraproposta à proposta que nós apresentamos. Sim, eu apelo às pessoas e a quem de direito a tratar os assuntos com verdade. Somos seres humanos, somos homens acima de tudo. A nossa relação é laboral e que se evite também a politização dos profissionais, a tentativa de politização dos profissionais da rádio, de nos levar todos a querer que nos revejamos nas bandeiras, nas cores partidárias, porque é no fundo isso que gira a volta, é o que gera. Calhar o termo não é bem este, mas isso é dali que mais esta atitude. É sempre que alguém levanta a apresentar uma verdade, já é conotado como se fosse antipatriota, como se fosse do contra. É necessário que se olhe para as coisas com alguma verdade, democratize ao máximo o próprio órgão. Que conversemos. Não haja medo. Nada.
A Voz da América contactou o diretor da emissora, Emmanuel Malaquias, que remeteu o assunto para o presidente do Conselho da Administração da Rádio Despertar, Montero Cauêwe, e este, por seu lado, sem gravar entrevista, diz não ser verdade os pronunciamentos de Pedro Mota. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Continuamos nós nesta emissão vespertina, e tal como havíamos anunciado, 29.500 pessoas vão passar fome a partir deste mês no distrito de Tambara, norte da província central de Manica, isto é Moçambique, devido à inclusão de bolsas de fome num dos celeiros do país, com um potencial agrícola que as autoridades dizem que ainda está por explorar. As bolsas de fome na província de Manica vão atingir três distritos cíclicos. Estamos a falar de Guru, Machazi e Tambara, este último numa situação mais crítica. O governo local, segundo apurou o nosso correspondente André Batista, fala em pedir recursos, pedir ajuda aos seus parceiros para acudir à população de Tambara. Aqui está o André Batista com os detalhes.
A população afetada tem recorrido à venda de gado para suprir outras necessidades alimentares, mas a intervenção do governo devido à eclosão da febre aftosa coloca-lhes numa situação mais vulnerável, reconheceu Ronaldo Naico, porta-voz da seção do governo provincial de Manica.
O que está sendo feito a nível do governo é mobilizar apoios e parceiros de cooperação para dar resposta portanto, a esta situação. O plano de contingência está avaliado em mais de 247 milhões de meticais, que é para atender a situação de calamidades naturais, referimos de cheias, fome, seca, estiagem, de uma forma global. Mas é óbvio que, de uma forma pontual, poderá-se atender a questão do momento que cada distrito estará a viver.
Em Tambara, são reportados desde meados do ano vários casos de famílias que recorrem a frutas e tubérculos silvestres para sobreviver. Mas a escassez deste recurso nos últimos tempos tem agravado a fome. Segundo Naico, a queda irregular das chuvas e a seca precipitar a inclusão das bolsas de fome naquela província rica em terras férteis para a agricultura, estando o governo a incentivar o cultivo de culturas resistentes à seca para contornar a situação. Neste período de calamidades naturais, o governo necessita de mais de 247 milhões de meticais, cerca de 4,1 milhões de dólares norte-americanos, para atender a situação de cheias, seca, fome e estiagem. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Manica é uma província considerada com potencial agrícola, mas também a enfrentar bolsas de fome. O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, participou hoje na sessão solene do Congresso Nacional para marcar os 30 anos da Constituição no seu primeiro ato público em Brasília, onde chegou hoje para contactos com essa equipa de transição e autoridades nacionais. Numa breve intervenção, Jair Bolsonaro defendeu a Constituição e pediu a união de todos para enfrentar os desafios do Brasil.
Estamos aqui
num dos centros do poder. Juntos, Executivo, Legislativo e Judiciário, tem um compromisso, como agora há pouco discursou aqui o nosso Presidente Supremo do Tribunal Federal, ministro Toffoli, a responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine, agradeço por ele ter salvo a minha vida há pouco tempo, e dizer a todos, na topografia existe três nortes, o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético, mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. Vamos continuar construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E a união de nós, que no momento estamos aqui ocupando cargos chaves na República, podemos sim mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, acredito em nosso potencial.
Ainda hoje, Jair Bolsonaro, o presidente eleito, vai encontrar-se com a equipa que trabalha na transição do poder, a acontecer a 1 de janeiro de 2019. O presidente já nomeou 27 indivíduos para o gabinete de transição. Entre eles está Marcos Aurélio Carvalho, um dos donos da AM4, a maior prestadora de serviços da sua candidatura, envolvida na polêmica divulgação de fake news, informações falsas, em massa pela aplicação WhatsApp. Amanhã, Jair Bolsonaro reúne-se com os presidentes da República, Michel Temer, e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Os americanos estão neste 6 de novembro a votar em eleições legislativas e estaduais que poderão ter um impacto nos últimos 2 anos da presidência de Donald Trump. Sobre esta questão, aqui o desenvolvimento com o João Santarita.
Estão em jogo 35 dos 100 lugares do Senado e todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes. Para além disso, vão ser eleitos também 36 dos 50 governadores estaduais, legislaturas estaduais, câmara municipais de algumas das principais cidades americanas e vão ainda realizar-se referendos sobre as mais diversas questões nos vários estados. Os primeiros indícios são que a afluência às urnas é enorme, refletindo uma campanha acérrima e amarga por ambas as partes. O presidente Donald Trump fez ontem vários comícios para exortar os eleitores a votarem pelos republicanos. John Hudak é um analista da instituição Brookings, um centro de estudos baseado aqqui em Washington.
This is the president who wants this midterm to be a referendum on him, largely because he...
Isto é um presidente que quer que estas eleições intercalares sejam um referendo sobre si. Isto em grande parte porque ele pensa que a sua popularidade é tão grande que vai levar os republicanos à vitória.
That it will carry Republicans across the finish line.
Historicamente, o partido que controla a presidência sofre sempre perdas nas eleições no meio do mandato presidencial. E às vezes com resultados desastrosos, aquilo que na política americana é conhecido pela onda. Foi o que aconteceu na presidência de Bill Clinton, George W. Bush, e na presidência de Barack Obama, que paradoxalmente venceu 2 mandatos, mas perdeu o controle de ambas as câmaras do Congresso. John Fortier é um analista do Centro de Política Bipartidária.
Well, the big picture is that midterm elections go against the president's party.
Em termos gerais, eleições intercalares vão contra o partido do presidente. E penso que não vai haver diferenças aqui. Os democratas vão ter bons resultados na Câmara dos Representantes, nos governadores estaduais e nas legislaturas estaduais. Palavras de John Fortier, um analista do Centro de Política Bipartidária. Um problema para os democratas é que nestas eleições intercalares, a afluência às urnas é geralmente baixa e, historicamente, é o eleitorado republicano que tende a participar em maior número. Frank Newport trabalha para a companhia de sondagens Gallup.
Under the expectation that Republican voters typically are more likely to turn out, can Democrats interject...
Na expectativa de que os eleitores republicanos tipicamente tendem a sair para votar, podem os democratas incentivar as pessoas que se identificam com o Partido Democrático?
People who identify with the Democratic Party to turn out and vote for their candidates.
Uma interrogação de Frank Newport, da companhia de sondagens Gallup. Para os democratas, os primeiros indícios são de uma forte afluência às urnas, o que os poderá favorecer. Com efeito, contagens através dos Estados Unidos indicam que 36 milhões de pessoas votaram antecipadamente, algo que é possível em grande parte dos Estados americanos. Nas últimas eleições intercalares, pouco mais de 27 milhões de eleitores votaram antecipadamente. Mas o que é que isto significa na prática? sondagens indicam que os democratas são favoritos para ganharem o controle da Câmara dos Representantes, onde são precisos 218 lugares para se ter a maioria. As últimas sondagens davam 203 lugares certos aos democratas e 194 aos republicanos, havendo, portanto, 38 lugares onde a margem é mínima, pelo que podem ir para um lado ou outro, embora essa pequena maioria tenda a favorecer os democratas. Já que não se refere aos senados, as sondagens indicam que os republicanos deverão ganhar 2 lugares, aumentando o número de senadores para 53. Caso isto suceda, os últimos 2 anos deste mandato do presidente Donald Trump deverão ser ainda mais controversos. Com os democratas a controlarem a Câmara, é de esperar investigações a questões fiscais e outras envolvendo o presidente e um aumento, contudo, da pressão para soluções bipartidárias em questões de política nacional. Resta saber como é que os partidos vão reagir na prática a esta nova realidade, se é que ela vai surgir. Claro está, todos se lembram que em 2016 as sondagens estavam erradas e foi Trump quem triunfou, ao contrário do que se previa. Esta vai ser, portanto, uma noite longa, porque em muitos círculos eleitorais vai ter que se contar até o último voto. E mesmo depois disso, devido a margens mínimas, é de esperar pedidos de recontagem.
Organizações de comunicação social apelaram às autoridades nos Camarões para libertarem 5 jornalistas detidos o mês passado sem acusação formada após terem noticiado a agitação no país. Este é um trabalho do nosso colaborador Edwin Quinzeca, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O apelo ocorre no mesmo dia em que o presidente Paulo Biá, de 85 anos de idade, foi empossado pela 7ª vez após eleições contestadas e a meio do aumento da agitação na região de idioma inglês. Mimi Mefo, apresentadora de televisão, foi a mais recente jornalista a ser objeto de repressão pelas autoridades. É responsável pelo noticiário em inglês da rede privada Equinox. Mefo foi convocada na segunda-feira pelas autoridades militares após ter recebido várias ameaças de morte. Mefo acredita que as autoridades estão a tentar intimidá-la devido ao seu trabalho de reportagem.
I contacted my lawyer, Barrister Tamfo Richard, who told me that an investigation has actually been...
Contactei o meu advogado, que me disse que tinha sido iniciada a investigação contra mim por divulgação de informação falsa e crimes cibernéticos. O problema são as minhas reportagens, os meus debates, o meu dia-a-dia sobre assuntos políticos e sociais nos Camarões. Quando se noticiam atrocidades, recebe-se ameaças e é-se considerado inimigo.
Os grupos dos direitos da mídia indicam que as autoridades camaronesas visaram vários jornalistas que divulgaram informações críticas e detalhadas das rebeliões no país. O editor Gustavo Berkanda, que se especializa em divulgar informação sobre direitos humanos, foi detido em outubro. Embora as autoridades camaronesas acusem os jornalistas de propagar informação falsa, nenhum foi oficialmente acusado. Nesta comunicação, Issa Chiroma sustenta que todos devem deixar de publicar informações que ponham em risco a unidade dos Camarões.
As far as the fight, the battle against the terrorism is concerned, whoever respects the law will live at peace.
No que diz respeito à luta contra o terrorismo, quem respeitar a lei está em paz com o país. O que é inaceitável é que os jornalistas mintam para que a comunidade internacional exerça influência sobre o presidente Biá para que esses jornalistas sejam libertados. O Sindicato de Jornalistas da Câmara Aronesa apelou às autoridades para libertarem de imediato os jornalistas. O presidente do sindicato, Charlie Shia, sustenta que o governo persegue os jornalistas. Os
jornalistas têm o direito de receber informação, qualquer informação. Eles estão errados e isso é intimidante.
Os jornalistas têm o direito de receber informação, toda a informação. Eles estão errados e isso é intimidação. O governo engana o mundo, levando a pensar que existe liberdade de imprensa nos Camarões. O Comitê de Proteção dos Jornalistas tem criticado os ataques e apelado ao sentido das acusações contra os jornalistas serem abandonadas para que os detidos sejam libertados. O CPJ indica que desde 2016 os Camarões têm repetidamente detido jornalistas por noticiarem a rebelião na região ocidental do país. O Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2018 do Comitê de Proteção dos Jornalistas coloca os Camarões na posição 129 entre os 180 países do mundo.
Doze horas e 53 minutos nesta emissão vespertina, como tal sempre como acontece, aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. É a Liga dos Grandes da Bola. E hoje temos jogos dos grupos A, B, C e D. Entramos na reta final, na quarta jornada, que já pode decidir algumas passagens à fase seguinte. No grupo A, os dois últimos com pontos estão frente a frente, Mónaco e Bruges. Atlético Madrid em segundo com 6 pontos, recebe o Borussia Dortmund em primeiro com 9. Este vai ser um bom jogo. Atlético, esta época um pouco incerto, Borussia pode qualificar-se já hoje. No grupo B, o mesmo pode fazer o Barcelona, que tem tarefa difícil. Está em Itália para defrontar o Inter num jogo do grupo B, em que Barça comanda com 9 pontos e Inter tem 6. Lionel Messi viajou, mas não creio que jogue. A ver, vamos. No outro jogo deste grupo, os dois últimos com 1 ponto cada defrontam-se em Londres. Tottenham recebe o PSV da Holanda. No grupo C, tudo muito renhido, tudo por decidir. Estrela Vermelha de Belgrado com 1 ponto recebe o Liverpool em primeiro com 6 e, sem dúvida, a seguir o que se passa no outro grande jogo de hoje entre o Napoli com 5 pontos e o PSG do Neymar. Jogo muito importante para o PSG, que tem 4 pontos. Se perde, fica tudo muito complicado. No grupo D, o campeão de Portugal, atual líder do campeonato português, líder do grupo com 7 pontos, é o Porto. Recebe o último, Lokomotiv, que tem 0. Nada, nenhum para mostrar. Lokomotiv, portanto, a querer fazer pontos para pelo menos ter a oportunidade de se qualificar para a Liga Europa. Na terceira jornada, recorde-se, o Porto foi a Moscovo bater o Lokomotiv, mas o treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que hoje pode ser mais complicado.
Da parte do Lokomotiv é normal que queira e que pense que pode amanhã fazer um resultado positivo, assim como nós o pensamos também. Penso que o jogo da manhã também poderá ser mais difícil, e estamos a falar de uma dinâmica um bocadinho diferente para melhor, na minha opinião. Eu penso que amanhã vamos encontrar esse tipo de dificuldades, ou mais dificuldades, se encontrarmos um jogo que tivemos na Rússia, mas isso também não nos vai impedir de entrarmos de forma a fazermos tudo para conseguirmos os 3 pontos.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, com 7 pontos, e que vai estar a seguir o outro jogo deste grupo entre o Schalke da Alemanha com 5, que recebe o Galatasaray com 4. Tudo muito renhido. Amanhã, há mais. NBA, basquetebol americano. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa, bateram o Memphis 117-101. Warriors continuam no topo da Conferência Oeste, 10 vitórias, 1 derrota. Na Conferência Leste, quem está no topo é o Toronto. Ontem foi até Utah bater o Jazz 124-111. Boston Celtics ontem perdeu em Denver 115-107. Chicago Bulls foi dar uma passeata até Nova York, bater o New York Knicks pela margem mínima 116-115, e foi preciso ir a prolongamento. Oklahoma 122, New Orleans 116.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já no final da nossa emissão vespertina, o resumo de algumas notícias, o acusado de enviar pacotes com explosivos através do correio a políticos e personalidades próximas do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos será apresentado hoje a um tribunal federal em Nova York. César Sayoc vai ouvir as acusações formais do procurador do Distrito Sul de Nova York, que deve pedir que não lhe seja atribuída qualquer fiança por ser perigoso. Os talibãs confirmaram oficialmente que vão participar no encontro multilateral patrocinado pela Rússia para debater a situação no Afeganistão. No entanto, um porta-voz do grupo clarificou que os seus delegados não se vão envolver em quaisquer conversações de paz e reconciliação com Moscou. E no fim, as Nações Unidas disseram hoje que foram encontrados no Iraque mais de 200 balas comuns que, na esmagadora maioria, contém vítimas do grupo Estado Islâmico. Segundo o relatório do Departamento de Direitos Humanos e da Missão de Ajuda da ONU, as balas comuns contêm os corpos de entre 6 mil e 12 mil vítimas. Ponto final, a emissão vespertina e também a segunda parte, no caso concreto, e também a nossa transmissão é Onda Média. Um grande abraço do Márcio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. Temperatura era de 14 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Temas do dia, os eleitores norte-americanos votam em eleições legislativas. A ONU indicou terem sido encontradas no Iraque mais de 200 balas comuns. 6 de novembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias. O governo de Moçambique anunciou ter chegado a acordo com os detentores da dívida pública moçambicana, facto que lhe vai permitir retomar os pagamentos em 2019, ao mesmo tempo que destinará 5% das receitas fiscais do gás natural a partir de 2033 para os credores. Mas os economistas advertem que o cenário naquele país será complicado para a população. Detalhes com o Ramos Miguel.
O acordo foi anunciado pelo Ministério da Economia e Finanças e o comunicado emitido esta terça-feira, referindo que os pagamentos serão retomados em 2019, entregando 5% das receitas fiscais do gás natural a partir de 2033. O economista e docente universitário Constantino Marrengola diz que 2019, apesar de ser um ano eleitoral, vai ser difícil para os moçambicanos. Referiu que depois do desplotar da questão da dívida pública, houve uma inflação que, em termos práticos, corroeu o valor real da despesa pública. Realçou que, do ponto de vista da alocação, o governo manteve a tendência de elencar a despesa pública nas áreas prioritárias com um poder de compra bastante mais baixo, pelo que esta decisão vem adicionar a pressão sobre todos os recursos públicos, porque não é de acreditar que haja uma explosão da receita entre 2018 e 2019, e explica.
A base de fundos em termos reais diminuiu e se toma a decisão de entrar num acordo que não for contrabalançado com entradas provavelmente dos doadores, significa que de qualquer das maneiras é uma pressão sobre o defunto. Talvez isso ajude do ponto de vista de melhorar a questão das expectativas sobre o país, a questão da taxa de juros, pelo menos a pressão sobre a taxa de juros ficar mais ou menos já controlada.
condição da Corte.
E digamos que, do ponto de vista das contas públicas, a situação complica-se em 2019.
Complica-se. Há uma espécie, provavelmente, de possível redução da taxa de juros, mas, ao mesmo tempo, há de haver uma pressão para dividir um pouco que existe com o serviço de dívida ligado aos projetos de Dematum e Toíndicos por aí além. Então, é provável que seja um ano difícil, 2019, embora seja também um ano eleitoral.
E como é que fica a questão da responsabilização?
Por aquilo que está a fazer, desde que o assunto surgiu, a tendência foi sempre de empurrar as coisas para mais além. O acordo que foi alcançado é mesmo um acordo em que, em termos práticos, transfere o ônus daquelas dívidas todas para o futuro. Não me parece que haja condições domésticas, pelo menos até 2019, para atuar no campo da responsabilização. Nem me parece que haja interesse também para que isso ocorra. Infelizmente, parece que é um processo que vai terminar com mais dívida. Uma parte das receitas futuras de gás amarradas, como agora já está claro que foram amarradas, e a fatura definitivamente transferida para as próximas gerações.
E as pessoas suspeitas particularmente?
Nesse momento, me parece bastante difícil pensar num processo draconiano em que as pessoas suspeitas possam ser submetidas a processos judiciais que estão fechados, não sei o que. Em princípio, 2018 e 2019 não é ano para explodir esse tipo de coisas. Provavelmente poderiam ter sido explodidos 10 anos, mas não é na boca das eleições que começa a se conversar sobre esse tipo de assunto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E aqui em Washington, na economia, com o Álvaro Lúcio Andrade.
Nesta terça-feira, começamos a nossa revista económica com notícias de Moçambique. O governo anunciou hoje ter chegado a acordo com os detentores da dívida pública, retomando os pagamentos em 2019 e entregando 5% das receitas fiscais do gás natural a partir de 2033. Em comunicado, o Ministério da Economia e Finanças indica que o acordo de princípio prevê a troca dos atuais títulos por uma nova emissão de dívida soberana no valor de 900 milhões de dólares e por um instrumento de valorização que, na prática, dá 5% das receitas fiscais provenientes do gás natural nas áreas 1 e 4 até o limite de 500 milhões de dólares aos credores. A Petrobras reportou nesta terça-feira um lucro líquido de 6,64 bilhões de reais no terceiro trimestre, um aumento 25 vezes na comparação com o mesmo período do ano passado, mas abaixo da expectativa do consenso do mercado diante de uma queda na produção de petróleo com impacto na exportação e maiores gastos com importações de derivados. O resultado poderia ter sido melhor, segundo a empresa, não fossem os acordos firmados com o governo americano para o encerramento das investigações de casos de corrupção envolvendo a companhia, que tiveram um impacto negativo de US$ 1.000 milhões. As principais bolsas europeias começaram hoje em baixa, pendentes dos resultados das eleições nos Estados Unidos. As bolsas de Londres, Frankfurt e Paris recuavam 0,22%, 0,29% e 0,10%, respectivamente, a meio da manhã, bem como a de Madrid e Milão, que desciam 0,50% e 0,60%, respectivamente. A agência de rating Moody's anunciou hoje que a perspectiva para a qualidade das dívidas soberanas em 2019 é estável, tendo em conta o crescimento contínuo, mas em desaceleração da economia global devido à incerteza sobre a estabilidade financeira a longo prazo. Num comunicado, a agência precisa que, apesar dos riscos que poderiam afetar as condições de crédito nos próximos 12 a 18 meses, 75% das 138 dívidas soberanas com rating, ou seja, uma avaliação atribuída pela agência, têm uma perspectiva estável, 11% de perspectiva positiva e 14% de perspectiva negativa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os americanos estão a votar hoje em eleições legislativas e estaduais que poderão ter impacto nos últimos 2 anos do mandato do presidente Donald Trump. Detalhes com o João Santa Rita.
Estão em jogo 35 dos 100 lugares do Senado e todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes. Para além disso, vão ser eleitos também 36 dos 50 governadores estaduais, legislaturas estaduais, câmaras municipais de algumas das principais cidades americanas e vão ainda realizar-se referendos sobre as mais diversas questões nos vários estados. Os primeiros indícios são que a afluência às urnas é enorme, refletindo uma campanha acérrima e amarga por ambas as partes. O presidente Donald Trump fez ontem vários comícios para exortar os eleitores a votarem pelos republicanos. John Huda, que é um analista da instituição Brookings, um centro de estudos baseado aqui em Washington.
This is a president who wants this midterm to be a referendum on him, largely because he...
Isto é um presidente que quer que estas eleições intercalares sejam um referendo sobre si. Isto em grande parte porque ele pensa que a sua popularidade é tão grande que vai levar os republicanos à vitória.
That it will carry Republicans across the finish line.
Historicamente, o partido que controla a presidência sofre sempre perdas nas eleições no meio do mandato presidencial. E às vezes com resultados desastrosos, aquilo que na política americana é conhecido pela onda. Foi o que aconteceu na presidência de Bill Clinton, George W. Bush, e na presidência de Barack Obama, que paradoxalmente venceu 2 mandatos, mas perdeu o controle de ambas as câmaras do Congresso. John Fortier é um analista do Centro de Política Bipartidária.
Well, the big picture is that midterm elections go against the president's party.
Em termos gerais, eleições intercalares vão contra o partido do presidente. E penso que não vai haver diferenças aqui. Os democratas vão ter bons resultados na Câmara dos Representantes, nos governadores estaduais e nas legislaturas estaduais.
Representatives and the governorships and state legislatures.
Palavras de John Fortier, um analista do Centro de Política Bipartidária. Um problema para os democratas é que nestas eleições intercalares, a afluência às urnas é geralmente baixa e, historicamente, é o eleitorado republicano que tende a participar em maior número. Frank Newport trabalha para a companhia de sondagens Gallup.
Under the expectation that Republican voters typically are more likely to turn out, can Democrats energize...
Na expectativa de que os eleitores republicanos tipicamente tendem a sair para votar, podem os democratas incentivar as pessoas que se identificam com o Partido Democrático?
People who identify with the Democratic Party to turn out and vote for their candidates.
Uma interrogação de Frank Newport, da companhia de sondagens Gallup. Para os democratas, os primeiros indícios são de uma forte afluência às urnas, o que os poderá favorecer. Com efeito, contagens através dos Estados Unidos indicam que 36 milhões de pessoas votaram antecipadamente, algo que é possível em grande parte dos Estados americanos. Nas últimas eleições intercalares, pouco mais de 27 milhões de eleitores votaram antecipadamente. Mas o que é que isto significa na prática? As sondagens indicam que os democratas são favoritos para ganharem o controle da Câmara dos Representantes, onde são precisos 218 lugares para se ter a maioria. As últimas sondagens davam 203 lugares certos aos democratas e 194 aos republicanos, havendo, portanto, 38 lugares onde a margem é mínima, pelo que podem ir para um lado ou outro, embora essa pequena maioria tenda a favorecer os democratas. Já que não se refere ao Senado, as sondagens indicam que os republicanos deverão ganhar 2 lugares, aumentando o número de senadores para 53. Caso isto suceda, os últimos 2 anos deste mandato do presidente Donald Trump deverão ser ainda mais controversos. Com os democratas a controlarem a Câmara, é de esperar investigações a questões fiscais e outras envolvendo o presidente e um aumento, contudo, da pressão para soluções bipartidárias em questões de política nacional. Resta saber como é que os partidos vão reagir na prática a esta nova realidade, se é que ela vai surgir. Claro está, todos se lembram que em 2016 as sondagens estavam erradas e foi Trump quem triunfou, ao contrário do que se previa. Esta vai ser, portanto, uma noite longa, porque em muitos círculos eleitorais vai ter que se contar até o último voto. E mesmo depois disso, devido a margens mínimas, é de esperar pedidos de recontagem.
Emissão da Voz da América, 6 de novembro de 2018.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E hoje, convosco está, como está todas as semanas, Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Olá, olá, Amâncio, bem-vindo. E vamos falar hoje, amigos ouvintes, de poliomielite e vamos também falar de VIH ou HIV, SIDA, em Moçambique e em Angola. Mas, Amâncio, começamos então aqui por este caso das doenças que se assemelham à poliomielite, que estão a ser investigadas aqui nos Estados Unidos.
É verdade, Ana, aqui nos Estados Unidos, 80 casos confirmados de doenças semelhantes à polio, conhecidas como MFA, foram registados em 25 estados este ano, anunciou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, que é o CDC, nesta segunda-feira.
E MFA, essa sigla que tu mencionaste, quer dizer mielite flácida e aguda.
E voltando à notícia, Ana, além dos 80 casos, há outros 219 casos em investigação, isto segundo a reportagem da CNN. Os números representam um acréscimo de 8 casos confirmados e 20 sob investigação.
O CDC registou entre os pacientes que estão a ser investigados o aparecimento de sintomas em agosto, setembro e também em outubro. O CDC não identificou os 25 estados com doenças confirmadas, nem informou quantos estados reportam casos que estão a ser investigados. Voltemos agora ao termo MFA, ou mielite flácida aguda. É o que é, Amâncio?
Os especialistas dizem que é uma doença rara que afeta o sistema nervoso, especialmente a substância cinzenta na medula espinhal, e pode causar fraqueza muscular e início súbito de paralisia.
Isso faz com que os músculos e os reflexos do corpo não funcionem normalmente, provocando a debilidade muscular repentina nos braços e nas pernas, rigidez também no pescoço, afeta ainda as pálpebras dos olhos e provoca a dificuldade para engolir ou falar.
E qualquer pessoa pode contrair esta doença ou infecções neurológicas similares, sendo que a maioria dos casos conhecidos acontece em crianças com idade inferior a 10 anos.
E no mês passado, o CDC disse que 90% dos pacientes desde 2014 são exatamente crianças com menos de 4 anos, embora adultos também possam desenvolver esta doença.
E neste momento decorrem aqui nos Estados Unidos pesquisas para determinar as causas desta MFA, que desde agosto de 2014 teve 404 casos, mas o número pode ser maior, uma vez que esta é uma doença que não é sujeita à notificação obrigatória.
E para saber que esta doença rara, atingindo menos de uma pessoa em 1 milhão, tem o pico a cada 2 anos, no final do verão e início do inverno. E agora vamos então para breves sobre o VIH ou HIV em Moçambique, onde o governo promete reduzir o número de infecções.
É verdade, em Moçambique o governo, tal como diz a Ana, promete reduzir o número de infecções até 2020 de 130 mil casos por ano para 70 mil, isto infecções de HIV. O vice-ministro da Saúde, João Leopoldo, disse à imprensa de Maputo que 150 especialistas das áreas de HIV, tuberculose e hepatite estão envolvidos na revisão do Plano Estratégico Nacional de Resposta ao HIV e SIDA. E também a ambição do plano reduzir para menos de 5% a transmissão do HIV e SIDA de mães para bebês, também até 2020, a mortalidade relacionada com a doença em 49%, também até 2020. Dizer, Ana, que entre a população adulta, 12,5% de infecção é o que se registra em Moçambique e 54% desse número em tratamento. A população de Moçambique é de pelo menos 29 milhões de pessoas.
Portanto, quando tu dizes tratamento, é tratamento antirretroviral.
É verdade.
E em Angola, a rede das organizações não-governamentais de luta contra o VIH-Sida, conhecido pela sigla ANASO, está preocupada com a insuficiência no estoque de preservativos e testes para fazer face aos 28 mil novos casos de infecção anuais. O secretário-geral da organização, António Coelho, disse num recente workshop que a situação da SIDA em Angola é alarmante, considerando que no sul e centro a taxa de prevalência é superior à mediana. Coelho falou também da gritante falta de antirretrovirais no país com 1,9% de prevalência do VIH e 26% em tratamento. E de recordar, Amâncio, estamos a aproximar do Dia Mundial do VIH-Sida, 1 de dezembro. Qual é o lema para este ano?
O lema escolhido para Angola é conheça o seu estado serológico. Portanto, fazer o teste para começar o tratamento quanto cedo. Aliás, é um lema que se vê repetindo já há alguns anos em relação ao combate à SIDA pelo mundo.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Convosco teve Ana Guedes.
E o Avanço Miguel.
E desejamos uma boa semana de saúde para todos.
Até para a semana.
Vamos ficar com a música até à leitura do noticiário desta terça-feira, 6 de novembro de 2018. Vamos ficar com Feeling You, Mikasa. I want you. 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 Uma hora 23 minutos 40 segundos aqui na cidade de Washington. Esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, recordamos, em ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, 6 de novembro de 2018. Os eleitores americanos estão a votar em eleições legislativas que poderão alterar o equilíbrio do poder aqui em Washington. Em jogo estão 35 dos 100 lugares do Senado e todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes. Ambas as câmaras são atualmente controladas pelo Partido Republicano, mas as sondagens indicam que os democratas poderão ganhar controle da Câmara dos Representantes, esperando-se, no entanto, que os republicanos continuem a controlar o Senado, o que, a confirmar-se, significará que a legislatura estará dividida. Espera-se uma afluência às urnas acima do normal. Nas eleições de hoje estão também em jogo 36 dos 50 governadores estaduais, legislaturas estaduais, câmaras municipais de algumas principais cidades americanas e vão ainda realizar-se referendos sobre as mais diversas questões em diversos estados. As Nações Unidas disseram que foram encontradas no Iraque mais de 200 valas comuns que na esmagadora maioria continham vítimas do Estado, ou contêm vítimas do Estado Islâmico. Segundo um relatório do Departamento de Direitos Humanos e da Missão da Ajuda da ONU, as valas comuns contêm os corpos de entre 6 mil a 12 mil vítimas. As vítimas são civis e membros das forças de segurança iraquianas. O relatório diz ainda que, segundo as estimativas da ONU, mais de 30 mil civis foram mortos pelo Estado Islâmico, mas que esse número é provavelmente o mínimo possível. A ONU afirmou que provavelmente serão encontradas mais valas comuns. Os Talibã confirmaram oficialmente que vão participar no encontro multilateral patrocinado pela Rússia para debater a situação no Afeganistão. Não dando um porta-voz daquele grupo, que clarificou que os seus delegados não se vão envolver em quaisquer conversações de paz e reconciliação no encontro de Moscou. Moscou convidou 12 nações e o grupo islâmico para o encontro, tendo os Estados Unidos e o governo afegão recusado os convites. O Paquistão, o Irão, a China, o Tajiquistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão encontram-se entre as nações participantes. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, não se vão reunir à margem das cerimónias do fim da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no final desta semana em Paris, confirmou o Kremlin. Donald Trump já havia indicado ontem, segunda-feira, que provavelmente não iria se encontrar com o seu homólogo russo em Paris e que o encontro entre ambos teria lugar na cimeira do G20 na Argentina no final deste mês. Putin e Trump estarão presentes, no entanto, no dia 11 de novembro em Paris para as cerimónias do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, convidados, aliás, pelo presidente francês Emmanuel Macron, e especulou-se uma breve encontro bilateral na capital francesa. Os dois presidentes viram-se pela primeira vez na última cimeira dos G20, que ocorreu em julho de 2017 na cidade de Hamburgo, tendo realizado uma única cimeira um ano depois na cidade de Helsínquia. O indivíduo acusado de enviar pacotes com explosivos através do correio a políticos e personalidades próximas do Partido Democrata será apresentado hoje ao tribunal em Nova York. César Sayoc vai ouvir acusações formais do Procurador do Distrito Sul de Nova York, que deve pedir que não seja atribuída qualquer fiança por ser perigoso. Em carta enviada ao juiz Robert Ledbergers, o Procurador disse que as evidências recolhidas até hoje demonstram a alta periculosidade do réu e alertam para um risco sério de fuga. Sayoc, confesso apoiante de Donald Trump, foi detido, recordamos, a 26 de outubro em Fort Lauderdale, na Flórida, e acusado de 5 crimes federais, depois de ter enviado pacotes com explosivos ao antigo presidente Barack Obama, antiga candidata presidencial e secretária de Estado Hillary Clinton e o ex-vice-presidente Joe Biden, entre outras personalidades. Ouvintes, recordamos que o programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências. De segunda a domingo, de 17 às 18 horas, a emissão vespertina, incluindo a de Jornal de Angola, pode ser escutada em onda média 15.530 MHz e onda curta 13.630 e 15.720. Ouvintes, a emissão do dia 6 de novembro de 2018 da Voz da América chegou agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje,
Sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.